98 FM.
Cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu lhe telefonei, desliguei. Foi engano, seu nome eu não sei. Esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
5:59.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Eita, está no ar o Tamo Junto na 88 FM, sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente, porque a partir de agora o nosso compromisso é com você e com a informação. Porque eu tamo junto em análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. Hoje é quarta-feira, 20 de maio de 2026. Tamo junto, Daniel Menezes.
Tamo junto, vamos que vamos.
Hoje ele chegou no horário, meu povo.
No horário britânico aqui. Não serei representante nesse aspecto de Silvério.
Ah, sim, eu espero, viu, senhor Daniel Menezes. Hoje Thaisa Galvão não vem, mas o professor Fabiano André Mendonça, também professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, chega já para compor a nossa bancada, porque hoje o Tamo Junto vai ter uma conversa já aqui no primeiro bloco com ele, que é professor aposentado da UFRN, João Abner. Vamos discutir engorda de ponta negra da forma como você nunca viu, viu, minha gente? De forma aprofundada, com todos os detalhes que a gente pode ter direito. Vamos deixar Flávio Bolsonaro lá pro segundo bloco.
Viu, eu não sei se vai ser muito profundo, porque engorda já emagreceu, né?
Emagreceu muito, mas a profundidade é outra que eu tô falando. Mas deixa eu dar uma boa noite para você que nos ouve aqui na 88 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que a gente está no ar. Comente no chat, porque a gente vai interagir com você. E o principal, você já sabe, curta a nossa transmissão, meu povo, que é para ajudar o Tamo Junto a circular o máximo possível. E também, se você quiser acompanhar essa bancada aqui nas redes sociais, @Rádio Universitária Natal, @DaniFreireJó, @PortalPotiguar e @BlogTaisaGalvão. Acompanhe a gente, né, Daniel Menezes?
Vamos que vamos.
Sigam, sigam. Bom, deixa eu dar uma boa noite para Samuel, o nosso André Matos Potiguar, nosso produtor aqui do Tamo Junto. E também para ele, claro, né? Ele achou que eu tinha me esquecido dele, mas ele que comanda essas máquinas aqui do Tamo Junto. Guilherme Felipe, boa noite, Tamo Junto.
Namorador da Comunica.
É, eu tô sabendo.
Boa noite, Dani. Boa noite, Daniel. Boa noite você aí que tá escutando do rádio, do dial, onde quer que você esteja. Você aí que tá vendo pelo YouTube, boa noite para você também.
Bem.
Muito obrigado pela audiência.
Olha
e
aí.
Pelo horário, não vou estar representando Raposinha pelo horário, mas representa aí, galera, sentando o dedo no like.
Muito bem, Guilherme Felipe. Deixa eu aproveitar para dar uma boa noite aqui pro pessoal aqui no chat do Tamo Junto, Ramonzinho Filho, José Valdeci, Leonardo Mota, Rita Aquino, já na expectativa do programa Tamo Junto. É, galera, fiel. Nossa, a gente já tem uma audiência mais do que fiel. Sempre também aqui no chat. Leonardo Mota, eu já disse. Alexandre Porpino, também por aqui. Antônio Carlos Cabral de Araújo, direto de Cerro Corá, viu? Tem o Senna de Areia Branca, sempre por aqui. Lucas Barbalho, Rogério Barbosa, Márcio Serlandi. Boa noite, Tamo Junto, já aqui na espera do melhor programa da Rádio Potiguar. Muito obrigada, meu querido. É Dilson Dias, Fábio Luiz, lá de Mossoró, dizendo que tá quente Mossoró, viu? Paulo Eduardo, direto de São Miguel do Gostoso, Luiz Felipe, Demóstenes Nogueira, abraço, meu amigo, sempre presente também aqui na nossa audiência. Mas é isso, porque agora a gente vai ao que interessa, que é notícia sem fake news e análise de verdade. E aí eu já vou apresentar aqui para a nossa audiência ele, que é o nosso entrevistado de hoje, professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, João Abner, especialista em muita coisa aqui de drenagem, aqui de Natal. A gente estava conversando nos bastidores. Seja bem-vindo, Tamo Junto, professor.
Opa, é um prazer enorme estar aqui na minha casa, né?
Isso.
Eu estou aqui, estou na universidade, falando não só também, é claro, para o público da universitário, mas vou tratar aqui de uma questão que eu me envolvi a vida toda, né?
Isso, exatamente.
Profissionalmente, eu, por exemplo, eu coordenei, fui um dos coordenadores do atual plano diretor do Natal.
Olha aí, tá vendo? O atual que está em vigor, né, professor?
É. Outra coisa, participei, fui coautor dos maiores projetos de drenagem desse novo século, né? No final da primeira administração de Vilma, ainda eu fui contratado para fazer o projeto Capim Macio, fizemos depois.
A drenagem toda ali de Capimacinho. Um
grande projeto ali. Enorme aquele. Por exemplo, o projeto que está, que não foi implementado, mas está pronto, que é de São Vale, Parque das Colinas.
Certo.
Né? O maior projeto de Natal, que é o da Zona Norte, que eu participei também, que é um sistema integrado. E depois, com a advento da Copa do Mundo, né, eu participei do projeto do macro túnel, né, que foi...
Pois é, toda aquela mudança ali naquela região
de torno, também, né, da todas as obras de... associado com as obras...
Que a gente chama do quarto viárias. Centenário, né, na época a gente chamava
eu
assim.
Eu tenho um envolvimento... fortíssimo nessa área. Porque é primeiro,
a gente contextualizar.
Primeiro que eu me aposentei da universidade ensinando drenagem urbana, né? Perfeito. Então, eu jamais eu poderia ficar ausente
e ouvir, né? Do debate, eu, né? Sobre a engorda.
Desde o início que eu tentei. Sinceramente, eu tentei. Mas encontrei um obstáculo muito forte, entendeu? Essa questão da ausência de debate foi uma estratégia política que a prefeitura adotou desde o início.
Faltou debate?
Não houve debate.
Não teve debate sobre o assunto.
Não teve debate. Por exemplo, teve uma apresentação desse projeto que foi feito no CREA. Eu tive lá, fiz duas indagações, não me responderam, entendeu? Mas tudo assim muito rápido, né? Eu acho que a mídia toda, ela apenas apresentou
a versão da prefeitura.
O discurso oficial da prefeitura.
Você não teve espaço na imprensa, professor, para abordar esse assunto?
Não, na grande mídia, agora que pouco tempo atrás, é que com um ano, a comemoração de um ano da engorda...
Sim, a comemoração TV, entre aspas.
A TV Cabugi fez uma pequena entrevista comigo e apareceu de manhã e de tarde e de noite.
Entendi.
Mas só assim, uma referência muito rápida. Mas, por exemplo, onde eu falei mesmo assim...
Não saiba mais, né?
Tem muitas, né?
Saiba mais, você deu várias
entrevistas. E que foi, teve repercussão também com as mídias, né?
Sim.
Mas o certo é o seguinte, que até hoje, no presente momento, a prefeitura, ela está divulgando inverdades, entendeu? Absurdas. Você tem uma ideia, por exemplo... Que a gente pode conversar pelo final?
Vamos embora, do jeito que der,
por exemplo, o que que a prefeitura, depois de que o Ministério Público, né, investiu, não é isso?
Isso, o Ministério Público Federal acionou a prefeitura na Justiça, exigindo obras emergenciais.
E fez um parecer, né?
E fez um parecer, assim, aterrador com relação à engorda de Ponta Negra.
Aí a prefeitura, o que é que responde nisso? Um novo projeto, né? Obras complementares.
Alega que é uma complementação.
21
né?
milhões de reais foram os mais de 100 milhões de reais.
Eu estive analisando o seguinte. Primeiro, a área que está sendo, ampliada, né? Foi estudada, corresponde apenas 40 hectares de uma bacia de 120 hectares.
Nesse projeto novo, que eles estão alocando 20 milhões.
Além de só ter uma área, um terço da área da bacia, né?
Ou seja, o entorno, só para a gente que é leigo entender, então o entorno vai alagar ainda.
Não, por exemplo, as maiores contribuições hoje que chegam à praia, que provocam erosão, vossoroca, são as que vêm da Vila de Ponta Negra.
Certo.
Não tem nenhuma intervenção voltado para enfrentar essa questão da Vila de Ponta Negra.
Eu vi na entrevista do Saiba Mais e fiquei muito assustado. As vossorocas irão continuar.
Vai continuar.
Porque
Outra coisa, mesmo essa área que está sendo beneficiada, em tese, o volume que está destinado para. É insignificante.
Eles alegam que... Eu li
apenas 20%.
Eles alegam 20% que vai cobrir...
20%
da engorda. Não, na área dos 40%.
Ah, entendi.
Os reservatórios, são os três reservatórios, o volume deles representa apenas 20% do que vai... Imagina a outra área, né?
Caramba.
Os outros 60%.
É um remendo, então.
Fiquei assustado.
Uma tentativa de remendo.
Eles alegam que eles vão conseguir cobrir cerca de 60% das chuvas.
Não é 60%. Eles falam o seguinte, que não é 60%. Primeiro que isso está associado com a... Se a área da bacia corresponde apenas 40%,
isso
seria 40%. Mas só que os volumes que estão destinados para essa área de 40% é apenas 20%. Então nós temos 20% de 40% 8%. O efeito prático disso seria em 8%. Então, é uma obra totalmente inócua, certo? Porque o problema mais grave, veja só, eu sempre falei, o que aconteceu ali? Eles fizeram um aterro de 4 quilômetros, certo? Com 2,75 metros de altura.
Está falando da engorda.
Da engorda. Que é um aterro hidráulico. Fizeram um aterro hidráulico.
Isso, exatamente.
Em cima de um sistema de drenagem existente. Porque toda a água que escoa numa bacia de 120 hectares, que é uma encosta, né? Por gravidade, ela chegava na praia. Ainda chega na praia. Só que as saídas que descarregavam na areia, né? E depois ia para o mar, pela superfície do terreno, elas foram entupidas.
Pelo aterro.
Pelo aterro.
Entendeu? Eu vi na sua entrevista.
Então, o que ocorre? O que eles fizeram? Claro que eles tinham que favorecer, de certa forma, a saída da água. Eles construíram caixas, né? Caixas de concreto, para permitir que a água ascendesse, subisse para do nível inferior, né? Certo. 3 metros abaixo, para um nível superior. E chamaram e denominaram aquelas caixas de dissipadores, que não é, tecnicamente, nenhuma caixa daquela, inclusive o Ministério Público
alega isso, né?
Também, não é dissipador.
Não é dissipador, então.
Não é dissipador. Então, o que aconteceu? A água ascende para o nível do aterro, só que o seguinte, essa aqui é uma informação única, primeira vez que está sendo dada vai ser aqui.
Eita, breaking news aqui do professor Leonardo.
Veja só, fazer o cortinho e botar no blog.
Com certeza.
Olha, presta atenção. Teve uma empresa que teve uma participação muito importante, chama Tetra Tech.
Isso.
Essa empresa, que é uma multinacional, inclusive tem sede nos Estados Unidos, essa empresa foi contratada, eu acho que talvez até o IDEMA que exigiu isso, para fazer um estudo prévio.
Isso.
Chama-se EVTA, certo? Eles fizeram um estudo prévio e custou uma nota. Dezenas de milhares de reais foi pago para essa empresa. Para fazer esse estudo técnico, certo? Esse estudo técnico identificou o problema, né? Apontou as soluções, certo? E orientou, de certa forma, para o IDEMA, porque quem determinou a natureza dos estudos ambientais foi o IDEMA. O IDEMA foi quem fez o termo de referência.
Isso.
E esse termo de referência, o IDEMA se apoiou no estudo, nesse EVTA. Certo? Então foi assim que fez. Eu estive analisando essa história da lagoa, não aparece em momento nenhum no EVTA. Pelo contrário.
Dos alagamentos, né?
Não, a lagoa. A formação dessa lagoa.
Uhum.
Certo? No projeto básico que foi feito nessa época, nesse momento foi feito o projeto básico do aterro, está previsto uma berma com inclinação como é normal. Inclusive, uma inclinação mais acentuada do que era antes, entendeu? Eles analisaram três situações de aterro hidráulico. O que eles indicaram no final foi a primeira, número um, certo? Só que essa número um é onde você teria a maior inclinação da berma. Então,
o que é berma?
A berma é a superfície superior da praia.
Sim, entendi.
É a areia onde a gente anda.
É,
aí.
A superfície da praia. Chama
onde a gente anda ali na areia.
Certo? Em nenhum momento aparece as condições para você ter essa lagoa que ocorreu depois. Porque a primeira coisa que eu...
Tem alguma coisa no projeto já prevendo esses alagamentos que estão no espelho d'água?
Não tem, porque, veja só...
Essa é uma das mentiras que
estão no espelho d'água. Não tem, porque é até se esperar isso. Porque todos os impactos, veja só, o EVTA foi um estudo prévio ambiental para subsidiar o IAHIMA.
Sim.
A empresa que atuou nesse EVTA é uma multinacional, com bastante experiência, entendeu? Você imagina o seguinte, você vai na praia de Ponta Negra hoje, você vê, qualquer leigo vê, certo?
Isso.
Os impactos que estão ocorrendo em Ponta Negra são enormes. Esse tipo de impacto obrigatoriamente deveria ter
sido previsto nos estudos de impacto ambiental. Para isso que serve o estudo de impacto ambiental.
Senão não serve para nada.
Então não serve para nada. Bom, então, veja só, uma empresa como essa...
E não foram previstos esses...
Não, porque, veja só, se tivesse sido previsto, ela teria identificado a natureza dos impactos e tinha dado soluções, entendeu?
Para serem feitos durante a obra. Então, assim,
a alegação da prefeitura de que tudo isso foi previsto, esses alagamentos,
as sorocas. Preste atenção.
Os tais espelhos d'água.
Olha, não foi. Não aparece em nenhum momento. É tanto por isso que não foi identificado como impacto, entendeu? Porque senão teria justamente, que se identificar desses impactos.
Eu já pedi, então, inclusive, a prefeitura. Aonde tinha.
Não foi. Isso aí.
Até hoje não.
Veja só. Se a prefeitura continuar insistindo com isso, ela está faltando com a verdade. Uhum. Não, ela não tem. Qualquer perícia mostra que não existiu isso, certo?
Certo.
Inclusive, a solução que eles indicaram levava uma praia com inclinação maior do que...
Aqui...
Pronto. Se isso tivesse acontecido, se o projeto básico que foi feito pela empresa tivesse sido feito, o que que ocorreria na prática? Nada disso estaria acontecendo. A água continuaria como antes, escoando. São 16 saídas, certo? 16 saídas do sistema de drenagem na praia. A água escoa pela areia e vai para o mar. Então, se tivesse feito a inclinação normal, não teria lagoa, de jeito nenhum.
Previsto pela empresa recomendada pelo IDEMA.
Não, veja só, isso mesmo. A empresa contratada, que fez foi a Tetra Trek, fez o estudo prévio, ela e fez o projeto básico, não
enxergou isso aí. Ela não considerou isso.
Não admitiu como solução, como a prefeitura está acontecendo. Sim,
então ela propôs outra coisa.
É outra história. Então, essa mesma empresa, depois que o IDEMA fez o termo de referência, essa empresa volta e é contratada de novo para fazer os estudos de impacto ambientais.
Certo.
Aí é que ela deveria ter, obrigatoriamente, se ela tivesse recomendado a formação dessa lagoa, ela teria que analisar os impactos que a gente está vendo hoje. Água contaminada, né?
Sim.
Tudo isso a gente está vendo aí.
Sim.
A questão da Vossoró. Porque a questão da Vossoró, é claro, é porque você tem uma bacia muito grande, gerando um volume que é normal para a dimensão da bacia, só que antes... Essa
escoava
em 16 pontos, né, para o mar. Hoje está num ponto só concentrado. Então você está concentrando numa única saída.
Aí a
porque
é
o aterro.
Não, você tem uma vazão muito maior, né? Uhum. Digamos, uma vazão concentrada num único ponto. E ali tem um agravante, porque a área onde ele está formando essa vossoroca, você tem um movimento que chama curvilíneo, entendeu? Você tem um movimento curvilíneo. O movimento curvilíneo, ele gera velocidades bem maiores, e isso que provoca a vossoroca.
Dá para ver a olho nu mesmo esse movimento.
Pois então, veja só. Então, a questão da lagoa não aparece também nos estudos de impacto ambiental.
O senhor atribui a que não ter aparecido esses impactos nesses estudos.
Veja só.
A lagoa que o senhor fala é a lagoa que a prefeitura está propondo agora.
Não. Essa lagoa da praia, normal. Sim, a grande lagoa de 4 quilômetros de praia.
É porque a gente fala alagamento aí, entendeu?
Agora, é uma questão que precisa ser investigada, inclusive tem que ser interpelada ao Ministério Público. Não fez isso, mas precisa fazer. Por quê? Houve uma decisão, certo? Em formar essa lagoa lá.
Sim.
Certo?
Sim.
Formar a lagoa. Essa decisão foi assim. Você tinha uma declividade que tinha sido previsto, né? Normal, em direção ao mar, e houve uma inversão dessa declividade para formar essa lagoa. Quem foi que decidiu sobre isso?
Perfeito.
Isso aí foi a empresa DTA que fez a obra. Quem decidiu em fazer, em formar essa lagoa ali, certo? Foi a empresa que implantou a obra.
Sim.
Agora eu pergunto, foi dela que ela não cumpriu o que tinha sido estabelecido nos estudos de impacto ambiental? Porque isso aí foi um descumprimento do que tinha sido analisado no estudo. Então, quem foi que decidiu fazer essa lagoa, sim, criar essa lagoa. Quem foi? Que gerar as condições para fazer essa lagoa? Foi a prefeitura? Porque pode ter sido também.
Provavelmente. Inclusive, né? O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o MPF e o TCU alegam a mesma coisa, de que tem um projeto que foi o anexado e tem um projeto que foi executado que não é o projeto anexado. É.
Inclusive, eu acho o seguinte...
Ou seja, quem decidiu foi a DTA.
É, houve um largamento. Não, não foi a VTA, foi a DPA.
DTA.
DPA, né?
DPA. Eu acho que é com T.
DTA. DTA. Houve também um alargamento, porque antes era, a parte, o tabuleiro, né, da praia, chama berma, né? Ele era de 35 metros. Ele foi alargado para 50 metros, ou até mais. Ali perto do Muro do Careca, é mais, o alargamento foi maior. Isso favoreceu a criação dessa lagoa, entendeu?
Sim, entendi.
Formação. Isso deve ter aumentado também, porque a obra estava prevista, era 1 milhão de metros cúbicos. Parece que terminou sendo 1 milhão e 400. Isso tem que ser investigado. Uhum.
Sim.
Certo? Ampliar a obra, sem necessidade. Inclusive, essa ampliação que foi feita, enlarguecendo o tabuleiro, está criando os problemas que a gente tem hoje.
O senhor está citando aí vários problemas, né, que inclusive já foram detectados aí pelo Ministério Público, por diversas outras instituições. Como é que o senhor classificaria a engorda de Ponta Negra, sendo da área aí de
não, drenagem, veja só.
Engenharia, professor?
É uma obra que foi mal conduzida, né? Com certeza. Foi uma, digamos, seria... É como se, a impressão que eu tenho é que ela foi conduzida por amadores, certo? Eu acho o seguinte, como cidadão, agora estou falando nem como giro, como cidadão, certo? Eu acho que Natal, ela sofreu um ataque, a cidade de Natal, certo? É, essa questão de engorda é uma espécie de um lobby que chegou aqui em Natal. A gente sabe que quem trouxe isso para cá, o setor de hotelaria e de turismo de Ponta Negra. Então, esse pessoal, acredito que junto com esse pessoal, vem todo esse grande esquema para essa obra ser feita de qualquer forma, entendeu? Que fosse atropelado, entendeu? Eu vejo o seguinte, não vejo mocinho desse negócio. Eu acho que, eu tenho certeza, pela experiência que eu tenho, pela minha idade, que houve esse lobby, ele tinha um esquema muito forte, uma rede de proteção dessa...
Proteção política?
De proteção política, inclusive, certo? Teve participação, não tira participação do governo do Estado nisso, certo? Olha, eu acho que para você chegar numa situação que você tem hoje, certo? Uma obra desse tipo, totalmente falha, né? Inconsistente, sem ter condição, porque ela não tem. Porque se não fizeram até hoje nenhum debate, é porque eles sabem que não tem como travar um debate. Porque se me desse voz, eu falava tudo. Para você chegar numa situação como essa, da gente ter uma obra nessas condições, muita gente.
E o senhor tentou ser ouvido, né?
Várias vezes. Muita gente protegeu, certo? Você quer ver um exemplo? Tem uma situação muito... Quando o IDEMA foi atacado, eu entendi que o IDEMA ficou sozinho. Quem é que deveria proteger o IDEMA?
O governo.
Não protegeu, certo? Um exemplo, nós temos uma promotora aqui que é muito aguerrida, ela é Marjorie Madruga, né? E ela é procuradora do Estado e da área de meio ambiente.
Isso.
Ela tentou intervir e ela foi desautorizada pelo chefe dela, entendeu, Roberto?
Tentou intervir em que sentido? Na proteção?
Não, porque ela achava que, por exemplo, o IDEMA deveria recorrer. Por exemplo, tudo bem que apareceu um
recorrer juiz da decisão judicial.
Judicial.
Que impediu que o IDEMA fiscalizasse.
Que a licença foi dada sem estudo, sem nada. Isso. A justiça mandou dar.
Não foi dado licença.
Foi obrigado a...
É. Não foi dado licença.
Isso.
A obra foi feita sob juros, entendeu?
Na canetada.
Exatamente. Então, Marjorie achava o seguinte, que não só o IDEMA, mas o governo do Estado deveria recorrer.
Então o governo temeu, verdade. Acho que
não temeu. Desgaste,
né? O desgaste.
Não será? Temeu. Na mesma época, era uma comissão de empresários visitou a governadora. Então, temos isso. Então, veja só.
O famoso lobby, né, professor?
Não, com certeza. Eu posso dizer isso como cidadão. Eu estou horrorizado com isso, com vergonha. Eu acho que para você chegar a uma situação como essa de Ponta Negra, é porque houve toda uma conjugação de favorecimentos, entendeu?
Uhum.
Porque eu vejo o empresariado trouxe esse grupo para cá. Essa empresa que fez essa obra aqui foi a mesma que fez em Camboriú.
Balneário.
Isso. Balneário Camboriú. Os problemas de Balneário Camboriú...
São aqui daí.
Então, exatamente.
Eles usam como... Eu já vi muitos colegas da empresa usando como um exemplo, como se fosse um exemplo
e
bom.
E é o contrário, né?
Não, está ótimo, né? Porque se acontecer em Balneário, pode acontecer
Balneário
aqui.
Balneário tem duas reportagens no Jornal Nacional.
Deixa eu dar um boa noite para o professor Fabiano André Mendonça, que acabou de chegar aqui na bancada. Tamo junto, professor.
A diferença, existe uma diferença muito grande de Camboriú para cá. É que lá, a prefeitura de lá reconheceu o erro. O lobby chegou lá do mesmo jeito.
Outra conversa.
Atacou, como foi aqui também. Atacou Natal hoje, foi atacado pelo lobby. Uhum. Certo? Lá também. Só que lá a prefeitura reconheceu o erro. Eles estão desenvolvendo os projetos de drenagem lá corretos, como deveria ser feito aqui.
Sim.
Certo? E aqui a prefeitura não aceita. Que eu acho absurdo.
Não aceita que errou na
mas
obra,
professor,
né?
Agora sim, eu quero só fazer uma ponderação que é a seguinte. Não aceita publicamente, porque eu já disse isso aqui uma vez, vou dizer de novo. Se a pessoa abrir ação civil pública, a prefeitura admite os erros junto ao Ministério Público Federal. Ela não admite publicamente.
Sim, mas como é que, digamos o seguinte, todos os questionamentos que foram feitos pelo Ministério Público Federal, certo? A prefeitura não respondeu nenhum.
Isso, mas ela diz assim, olha, a gente fez uma coisa errada.
Como é que o senhor avalia o posicionamento da Prefeitura do Natal na gestão em que forçou realizar essa obra sem os estudos, de qualquer jeito que a gente está vendo aí como é que foi? E a atual, que manteve o secretário, que seria o secretário responsável pela obra, Tiago Mesquita, e mantém o discurso de que não, é um probleminha que a gente resolve aqui com 20 milhões.
E só mais uma coisa que eu queria aproveitar o ensejo. Pelo discurso do senhor, que eu já tinha visto na entrevista junto ao portal Saiba Mais, se a prefeitura executar a coisa como ela está querendo agora, nessa história de complementar, Paulinho corre o risco de perder a sua reeleição. Por quê? Porque não vai resolver. Ele gastou mais 21 milhões.
Isso.
E os problemas irão continuar. Será que Paulinho sabe disso? Porque não, o custo político vai ser elevadíssimo.
Não, eu acho o seguinte. Bastava que a justiça fizesse sua parte, que ele teria que se defender judicialmente disso. Porque eles estão vendendo um gato por lebre, estão vendendo uma solução, né? Que nós acabamos de discutir aqui, né?
Sim, sim.
Quer dizer, é uma bacia de 120 hectares, eles estão fazendo uma obra de 40.
Se não resolver.
Quer dizer, a parte da bacia contribui mais que a parte de Mãe Luísa, da Vila, Ponta Negra, Vila de Ponta Negra, tudinho. Isso aí não aparece nada, nenhum item do projeto.
Impressionante.
Então,
parece que foi feito por um engenheiro.
Não tem engenheiro aí.
Olha, não tem engenheiro na obra.
Não tem engenheiro. Que é uma coisa que eu conheço todo mundo, eu formei.
Sim.
35 anos de ensino.
Inclusive, tem um aluno seu aqui, deixa eu dar um recadinho dele. É. Grande professor João Abner, sumidade em drenagem urbana. Uma honra ter sido seu aluno, é o Tiago Simplício.
Olha aí, Tiago. Demais. Olha, eu só digo coisa o seguinte: na equipe, eu não identifiquei nenhum engenheiro especialista nesse assunto. Em nenhum momento. A empresa Tetra Tech não tinha no quadro dela nenhum engenheiro.
Impressionante, certo? Isso aí. Né?
O IDEMA, que fez o termo de referência, que se baseou no estudo que a Tetra Tech fez, tinha um engenheiro, só um engenheiro. Foi até nosso aluno lá, Sérgio, que é muito bom, foi nosso aluno no nosso mestrado. Mas a equipe da prefeitura hoje, quem é a secretária de infraestrutura? É uma arquiteta.
É, como é o nome dela, gente?
É uma mulher. É.
O nome, por favor, da secretária.
O secretário anterior da administração de... Era um advogado.
Shirley, Thaís, eu já respondeu. É. Thaís, aliás, está aqui, voltando do veterinário, que ela levou a velhinha dela,
o secretário anterior era um advogado. Olha, veja só, você está num momento... Acho que ela importantíssimo, você está desenvolvendo a maior obra de drenagem da história de Natal e você tem leigos, são leigos.
Resultar num desastre, né,
são professor? Leigos.
É porque assim, me parece, professor, não sei, o senhor me corrija, obviamente, se eu estiver errado, mas a prefeitura errou, ela não quer admitir o erro, porque o custo da admissão do erro seria, o custo político, né, seria gigantesco, e eles estão fazendo um remendo. Assim eu estou entendendo.
É o que eu entendo.
Olha, também. Eu não sei, eu acho o seguinte. Olha, presta atenção. Eu tentei, tentei em vários momentos.
Uma aula do professor João Arnes.
Tentei em vários momentos. Tem testemunha disso, certo? Andei conversando com vários colegas. Eu procurei Aldo Tinoco.
Sim. Foi um grande especialista em
daí. Falamos com o Sérgio. Pedimos para falar com o prefeito em tempo. Daria para, né, evitar tudo isso. Não houve abertura, certo? Nenhuma abertura. Então, o que eu vejo é isso. Transformar uma questão muito técnica, essencialmente técnica, numa questão política. Agora, a gente vai aceitar isso?
Uhum.
Nós não podemos aceitar isso. Porque tem solução, que eu queria... E tem solução.
Qual seria a solução, professor?
É facílimo. Olha, veja só. É a mesma solução que existe em dezenas, milhares de praias no mundo. Quando foi feito engorda, o que acontece? A engorda o que é? Uma barreira lá, uma barragem que foi feita, né? Entupindo lá as galerias. O que é que você tem que fazer? Você tem que avançar com essas galerias. Tem que levar ela para o mar. É muito simples.
Olha, embaixo do aterro, tá, gente?
Não precisa, são 16 saídas. Você pode reunir, digamos, 4 e depois fazer uma saída, porque fica caro. Só que essa saída para o mar, digamos, você tem que... uma parte, digamos, os primeiros 50 metros, né, a parte do aterro, ela ficaria até subterrânea.
Submersa.
Mas quando chegasse na área de arrebentação, ela vai aflorar, certo? Normalmente o que se faz? Você faz um espigão de pedra, né?
Sim, como fizeram no Ceará.
É, aí você coloca a galeria dentro desse espigão. Que é na verdade, é uma galeria de concreto, ela é aberta, né? Com orifício, com tudo, com saída, ela pode ser horizontal. Então a água, para não concentrar a água, ela vai sair, né? Ninguém vai nem notar.
Essa seria uma solução viável ali naquela
porque eles ficam falando em... Não, porque tem a solução definitiva seria fazer um emissário.
O que é isso?
Não, emissário, veja só, é uma tubulação que avança um quilômetro, dois quilômetros, mais dentro, certo?
Entendi.
Você usa emissário para a questão do esgoto, certo? Mas no caso de... Para você ter emissário, ele tem que ter bombeamento. O emissário por gravidade não funciona. Tem que ter bombeamento, certo? Porque você tem uma tubulação longa.
Deve ser bem mais caro do que essa.
Bem mais caro. Tem perda de carga grande. Só que você, para fazer bombeamento com água de drenagem, você precisa ter grandes reservatórios. E as estações de bombeamento são muito caras também. Ou então, emissário não existe, não é uma solução viável, certo? Para ali. A solução que existe é essa, certo? O que a prefeitura está fazendo é fazer, digamos, uma solução muito usada em São Paulo e outras cidades. Aqui em Natal também é cheio disso. Você fazer reservatório de detenção. A drenagem seria dois estágios. Primeiro estágio, acumulação, e depois essa água mais lentamente vai ser destinada. Só que para você ter, a gente já viu, como é um volume muito grande, você teria que ter reservatórios bem maiores do que esses que eles estão projetando.
Sim,
e uma outra preocupação. Uma vez que tem, a CAERN sempre informa que tem muita ligação clandestina ali nas galerias, naquela rede toda por ali. No que eu coloco, por exemplo, essas saídas subterrâneas e subaquáticas, indo ali até, como o senhor falou, uns 50 metros né, da praia, eu não estaria jogando também ali no mar, portanto, esgoto, e ainda por cima tendo problema... o velho medo. Se a gente vai fazer que nem Recife, que atraiu os tubarões por conta dos abatedouros que havia?
É, quando a gente faz qualquer projeto de engenharia, você tem uma solução nova, você tem que comparar essa solução nova com as condições antecedentes. Certo? Quais são as condições antecedentes? A água junto com esgoto e Ponta Negra estava indo para o mar. Do mesmo jeito.
Era.
Não tem, por entendeu? Cima. Eram 16 saídas.
Ela vivia
Então, você o problema da contaminação do esgoto não vai ser resolvido
com
a drenagem. Ela tem que ser enfrentada pela caverna.
De outra forma.
Agora, houve um agravamento do problema, que é muito sério. Foi o seguinte, porque antes você tinha, tanto que você tinha as línguas pretas lá,
isso,
testemunhando que você tinha
tinha esgoto dessa
ligação
areia,
clandestina, né? Só que agora o que aconteceu? O problema se agravou muito, porque é o seguinte, o sistema de esgoto, ele é separado da drenagem, em tese, certo? Mas, por exemplo, ali, todo aquele sistema de esgoto de Ponta Negra, ele desce por gravidade, que é tudo por gravidade, certo? Para a praia. E lá na praia você tem reservatórios e tem estações de bombeamento, entendeu? Então, esse esgoto ali está na Erivan França, ali está ali. Só que acontece o seguinte, todo sistema, todo elevatório de esgoto, os reservatórios, obrigatoriamente, eles têm que ter extravasor. Por quê? Porque imagine num pane elétrico. Aí o esgoto vai invadir a casa de bombas, tudo, né? Então, todo aquele sistema que onde você tem reservatório ali de esgoto, tem um extravasor. E o extravasor vai para onde? Vai para a rede de drenagem. Então, admite-se que numa pane, uma coisa, o sistema vai para a rede de drenagem. O que está acontecendo hoje? Eles construíram um aterro sobre o sistema de drenagem antigo.
Isso. Então, falou no começo.
O sistema de drenagem hoje está. As galerias que foram projetadas para funcionar com conduto livre, com pressão atmosférica, elas estão pressurizadas.
Estão entupidas. Tá.
Aí o que está acontecendo? A água da drenagem das galerias está se misturando com esgoto.
Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui.
Aí você está vendo lá, ao longo da Erivan França, você vê, inclusive mostra tudo isso. Que o esgoto fica aflorando, saindo pelas tampas dos PVs de esgoto. Isso. Por quê? Porque o sistema de esgoto de drenagem
está entupido.
Não, está misturado.
Deixa eu fazer uma pergunta a Thaisa Galvão. Jornalista Thaisa Galvão faz parte da nossa bancada. Hoje não pôde participar, mas ela mandou a seguinte pergunta, eu achei muito interessante. Do jeito que está, o Morro do Careca corre risco, porque o foco era proteger. O que vão fazer esse de 20 milhões? Vai conseguir proteger o Morro do Careca?
Eu falei aqui que a área que está sendo, né, atendida por esse projeto é 40 hectares, né, de uma bacia de 120.
Isso.
E a parte da Vila de Ponta Negra, que contribui para o Morro do Careca, não tem nenhuma intervenção, certo? Associado com.
Para proteger.
Então, caramba. O problema da Vossoroca vai continuar existindo. É uma lástima.
A gente ri para não chorar, né, professor?
Assim, eu penso que talvez Paulinho Freire não tenha noção disso, porque se ele tiver. Será? Ele com cabeça política, que é o que eu estou tentando raciocinar aqui pela política, uma imagem. Uma Vossoroca formada depois dessa obra pronta.
Acaba, né?
Agora, eu vejo só.
O secretário também não.
O secretário ainda está.
Eu acho que, por exemplo, o papel que o secretário de Meio Ambiente tem fazendo, Tiago, ele tem sido ridículo, entendeu? Agora, o cara não tem discernimento. O prefeito tem um secretário dele que é um ridículo mesmo, certo? Um cara, um leigo que fica querendo.
Demonstrar que sabe
alguma coisa. Aí o prefeito não tem discernimento para entender que o cara. Então ele é mais fraco do que o.
É isso que eu tenho dito.
O prefeito é mais fraco do que o secretário que foi indicado por Álvaro Dias.
E o pior disso é que ele.
Eu pergunto sempre: qual é a força de Tiago Mesquita sobre Paulinho Freire? Porque não tem mais explicação.
Veja só, eu estou envolvido com isso já há 2 anos. A gente tem conversado, eu tenho
Eu estou aqui, moro em Natal, quantos anos? Conheço muita gente. A gente procurou já analisar quem é quem poderia falar na prefeitura. Não tem. Talvez eu acho que o secretário de planejamento.
É a secretária, Shirley.
Vai. Planejamento é
Wagner. Wagner Araújo, é verdade.
É, talvez seja uma boa cabeça. Ele andou falando isso.
Pra gente chamar.
Mas não é fácil você falar com ele também, não.
Sobre esse assunto, né?
É, esse assunto, porque eles fizeram uma rede de proteção ali em torno do Diago e da secretária. E pronto, e o prefeito, como eu falei, eu tentei ir lá, falei com o irmão dele. Combinamos com o Alto para a gente conversar com ele. Falei com o Sérgio. Tive com o Alto e Núcleo lá. Ele não recebeu. Ou então, eles não querem, eles estão achando, veja só. Eu acredito, já me falaram, o fato de ter uma empresa de renome como essa lá da Tetatec, né? Que foi trazida pelo lobby para cá. Aí os caras estão falando, esse cara está querendo ser, entender mais do que uma empresa dessa multinacional.
Eles usam a empresa
multinacional
para justificar.
Só que o projeto básico que a empresa fez não foi executado.
Sim, é isso que o IPEF fala.
A empresa executa o que você entrega.
O Ministério de Integração e Desenvolvimento também fala. É o que eles estão falando. É.
Agora, veja só, quem foi que decidiu em modificar esse projeto, criando todo esse problema aí, que a gente tem.
Professor, aqui. Eles falam a respeito
pra
disso.
Encerrar, viu, Daniel?
Na ação civil pública. Eles falam a respeito disso e eles alegam que isso foi decidido junto com a empresa, porque senão a draga ia embora. Aí eles primeiro fizeram o aterro para depois pensar na drenagem.
Sim, mas por que fizeram o aterro? Inclinação negativa.
Não, aí eu não sei mais. Não, porque... Eu vou reproduzindo aquelas palavras. Né?
Porque o problema. O erro todo aconteceu no momento. Quem decidiu? Porque não está no projeto básico.
Isso.
Essa decisão de
eles
fazer.
Eles admitem o erro.
Mas isso.
Ele quer saber quem mandou
isso
fazer
não
isso,
é erro. Professor. Cometeram esse mesmo erro em Camboriú.
O erro é, na verdade, proposital, segundo o professor João.
Fizeram em Camboriú. Só que lá em Camboriú, a prefeitura lá está desenvolvendo um grande projeto de drenagem. Será que era isso que eles queriam induzir para a gente fazer aqui?
Professor João Abner, infelizmente temos que encerrar nossa entrevista. Você tem que voltar, professor. Vamos voltar. Se você quiser vir toda semana, você vem toda semana para a gente conversar, porque tem muito detalhamento a respeito dessa obra. E o professor também citou aqui no início do programa, né, a experiência que ele tem em outros projetos, vários outros importantíssimos aqui na nossa capital. Professor, muito obrigada pela sua presença, viu?
Olha, eu estou saindo aqui mais esperançoso, porque eu estou vendo aqui o quadro de vocês que participaram aqui, são bastante experientes, se comunicam muito bem com a mídia aqui do Estado. Eu tenho certeza que a minha palavra não vai
repercutir bastante.
Vai fazer texto.
Nem se preocupe que vai repercutir bastante.
A minha angústia sempre foi grande em relação a isso, né? Porque a gente vê uma coisa.
Aguarde, né,
uma coisa absurda como essa. Porque, veja só, o que eu acho que tem. Crime, o que fizeram em Natal, crime é pouco. Certo? Porque a coisa. Eu só concluí. O que me deixou assustado foi já o início dessa obra, entendeu? Fizeram uma engorda a partir de uma. Você tem que ter uma jazida, né? Você tinha.
Isso.
A coisa começou. O erro e a má intenção começou daí. Eles tinham que ter um processo de licenciamento prévio para a jazida.
E não tiveram.
Eles pegaram.
Isso está na lei, isso é um crime ambiental. Qualquer exploração.
Por si só já é um crime.
Entendeu? Já por si só já é um crime ambiental. Tinha que ter um licenciamento ambiental para a jazida, antes de decidirem.
O MPF fala isso.
Outra coisa, veja só, outra coisa importante. A mídia aqui divulgou para todo mundo aqui: não tem perigo, a jazida está a 7 quilômetros. Mas sabe como é 7 quilômetros? 7 quilômetros na diagonal. Você tem uma linha reta, porque a jazida está nas portas de Areia Preta.
Sim.
Você imagine, a jazida
não
aqui.
Não é para dentro do mar.
400 metros.
Isso é muito grave.
400 metros do farol de Mãe Luísa. Você imagine o seguinte, se todo esse 1 milhão de metros cúbicos, 1.400.000 de metros cúbicos, que foi
retirado,
trazido ali para a Ponta Negra, se esse material tivesse sido tirado nas portas de Areia Preta.
Boa pergunta, professor.
Olha, aí veja só, isso tudo É um absurdo. Como é que você permite um estudo de impacto ambiental? O IDEMA permitiu isso. Aí eu fiquei na época, quando eu estive lá no CREA, falei isso. Esse cara precisa de um ensinamento prévio. Aí, na época, ninguém queria saber disso, certo? Então, mas você imagine que no final, por sorte, que a jazida que tinha sido indicada lá nas portas de Areia Preta não se serviu, mostrou, né? Não tinha...
Não servia.
Compatibilidade.
Até porque ele já é uma área de afogamento.
É, aí veja só. Eles foram buscar esse material para a Praia de Ponta Negra. Aí, quando eu vejo assim, como sou ambientalista, eu pego o material que você tem hoje em Ponta Negra, por sorte que esse material, ele é totalmente diferente do material que tinha... Porque ali você tem uma zona de fluxo ali, né?
Exato.
Então, se esse material ele é diferente do normal, então o impacto sobre a dinâmica costeira é bem menor, porque se fosse um material semelhante. Olha, isso aí é um absurdo, porque os impactos sobre todas as praias de Natal, se tivesse tirado do local onde estava previsto, o impacto seria ser toda a costa, inclusive até a Ridinha.
É isso, professor.
Então,
muito obrigado.
Começou errado.
Começou errado já, né, professor? A gente sabe.
Começou isso. Errado. E você imagina, não podia ser diferente.
Vamos fazer uma rápida pausa no dial. A gente fica aqui ao vivo ainda no YouTube. Daqui a pouquinho a gente volta.
88 FM. A sua nova rádio universitária.